Tendo sido aprovado, a senhora deputada Zoraida Soares vai usar da palavra para a apresentação do diploma. Alerto apenas que foi feita uma substituição integral do mesmo e que foi ontem distribuído por todos. Tem a palavra a senhora deputada.
Senhor Presidente do Governo, senhora e senhor Membro do Governo, tendo a senhora Presidente chamado a atenção e bem para a substituição integral, compete-me a mim justificá-la. E começaria por dizer, eu, pecadora, me confesso. Porque em diálogo com o Governo Regional, compreendi, porque me foi chamada a atenção para isso, que os dois pontos que faziam parte da resolução, sobretudo o segundo, e vou lê-lo, que recomendava ao Governo Regional que a manutenção das ligações e cabo de fibra óptica seja incluída no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, pela complexidade e pela dificuldade de agilizar de um momento para o outro esta pretensão, iria invalidar uma resposta rápida e ágil ao primeiro ponto deste projeto de resolução, que é exatamente pedir ao Governo, recomendar ao Governo, que tome as medidas necessárias para assegurar a continuação do serviço de utilidade pública desta estação costeira, bem como, e isto é que é para nós fundamental, porque uma coisa depende também da outra, bem como o pagamento atempado da remuneração do operador desta estação. Ora, exatamente porque compreendemos que estes dois pontos, o segundo iria atrasar a implementação e a agilização do primeiro, o Bloco de Esquerda fez uma substituição integral do seu projeto de resolução, tendo do Governo Regional o compromisso de que a operacionalização do segundo ponto, ou seja, a manutenção das ligações e cabo de fibra óptica incluídas no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, se fará e o Bloco de Esquerda também participará com gosto e com vontade na possibilidade de que esta pretensão seja operacionalizada o mais rápido possível. Dito isto, para que não haja equívocos nem há partes, gostaria agora de falar da estação costeira. Quando nós falamos de estação costeira, estamos a falar, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, de um verdadeiro trabalho social, de um trabalho de utilidade pública cada vez mais decisiva e inegável. Tanto mais que no âmbito do desenvolvimento da economia do mar, que todos e todas queremos, este tipo de serviço é, como a vida o tem comprovado, essencial. Este serviço é também um fator de desenvolvimento da nossa economia, porque ao proteger e salvaguardar pessoas e bens, tem um contributo indireto no desenvolvimento da economia açoriana. Esta estação costeira, por razões publicamente conhecidas, está em perigo e em risco de sobrevivência. Mas há um facto não menos importante. É que a pessoa que desenvolve este magnífico trabalho, de tanta importância para os Açores, com irrepreensível empenho, abnegação e responsabilidade, confronta-se permanentemente com salários em atraso, com a angústia da instabilidade de quem nunca sabe com o que pode contar no final de cada mês e com uma indiferença e desprezo institucional pelo serviço público que presta, absolutamente inaceitável para todos e todas nós. Instabilidade de vida, insegurança e solidão, fatores que exatamente todos os dias este mesmo trabalhador procura impedir a todos aqueles que são a razão de ser do seu trabalho. Por todas estas razões, não é nem socialmente, nem humanamente, nem politicamente aceitável impor a este trabalhador, a este homem, este tipo de privações. Ora, todos e todas nesta casa sabemos que há um litígio judicial, penso eu, entre o Governo Regional e a Cooperativa Porto Abrigo, detentora desta estação costeira. Todos e todas conhecemos a situação extremamente difícil, do ponto de vista financeiro, que esta cooperativa atravessa. Mas esse é um assunto que seguirá os seus trâmites próprios e as respectivas deliberações em sedes próprias. Contudo, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende com este projeto de resolução é que o Governo Regional proteja esta mais-valia tão essencial à região e assegure a dignificação da vida e do trabalho de um homem que diariamente e quase 24 horas por dia se dedica à causa pública, aos nossos concidadãos e a todos e todas aquelas e aqueles que, oriundos das mais diversas partes do globo, cruzam os nossos mares. E para já, Sra. Presidente, é esta a justificação do projeto de resolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, membros do Governo, a estação costeira é de facto um trabalho extremamente importante para a gestão do risco das nossas embarcações e que, de facto, sendo feito voluntariamente, tem um valor acrescido. Isso quer dizer que a disponibilidade para prestar serviços cívicos à população é cada vez menos nos dias que correm, em que a nossa sociedade fica cada vez mais voltada, cada um para si próprio, e cada vez mais egoísta, e estamos perante um serviço que é fundamental para a gestão do risco da pesca nos Açores e para prestar um serviço humano a quem cruza o mar dos Açores. De facto, há dados interessantes. Por exemplo, em 2010, a estação costeira registou 995 utilizadores. São números importantes para percebermos a aflição em que as pessoas sentem e o serviço que é prestado. E, portanto, há um papel que é fundamental, que é produzido por uma pessoa sem qualquer responsabilidade, a não ser moral. Por outro lado, presta, no fundo, também uma fiscalização. Acabámos de aprovar a necessidade de fiscalizarmos as águas territoriais açorianas. E, no fundo, isto também serve para a fiscalização, porque é importante a comunicação entre as pessoas que andam no mar. Sendo assim, e independentemente de quem presta este serviço, e independentemente de gostarmos ou não gostarmos do local onde ele está sediado, o que aqui interessa ver é, de facto, o trabalho meritório que aqui se apresenta e que haja um projeto de resolução para pagar um salário. Eu acho que não custa pagar um salário a quem quer fazer um trabalho de ajuda aos outros, especialmente quando esta é uma ajuda desinteressada e que devia ser toda aquela ajuda que as pessoas deviam dar na nossa região aos outros para gerir o risco e ajudar a ter uma vida melhor com uma família mais protegida, porque no fundo essa gente arrisca a vida e é preciso ter alguém que ajude, no fundo, a protegê-los dos riscos que todos os dias acontecem no mar, porque o mar é imprevisível, apesar da tecnologia que temos.
Muito bem. Muito bem. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu devo dizer que estou de acordo e vou votar favoravelmente esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que aliás está muito bem fundamentada e que, pelos números que são apresentados, demonstram que esta estação costeira do Porto de Abrigo é de facto está a prestar um serviço que é muito valorizado pelos pescadores. Eu também sei de fonte direta também disso. E tenho testemunhos nesse sentido. O que eu quero perceber é uma questão prática, que é a seguinte: o que é que o Governo, porque o que diz aqui a recomendação, diz o seguinte, o que escreve é o seguinte: para assegurar a continuação do serviço de utilidade pública desta estação costeira, bem como o pagamento atempado da remuneração do operador desta estação. Ora, o que eu quero saber é que o que é que o Governo vai fazer de forma diferente para assegurar este, que esta remuneração seja paga a tempo e horas, conforme aqui está referenciado. O que eu, a minha questão é de caráter prático e gostava que o Governo Regional me respondesse a esta questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária, sobre a importância da Estação Costeira de Porto de Abrigo, já aqui foi dito e reconhecido a sua importância e que a representação parlamentar do PCP se associa efetivamente ao reconhecimento do excelente trabalho que a Estação Costeira tem vindo a fazer e mais, face àquilo que tem sido o desmantelamento de outras estruturas de apoio, quantas e quantas vezes a única voz que é ouvida no mar é a da Estação Costeira da Porto de Abrigo. E, portanto, a representação parlamentar do PCP, sem nenhum tipo de dúvidas, vai dar o seu apoio a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jé Ávila tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. Senhores Membros do Governo. A Estação Costeira é, conforme é dito no preâmbulo deste projeto, é um importante meio de apoio que presta um inestimável serviço aos pescadores, à náutica de recreio e também à pesca desportiva. O recurso a este meio tem vindo a aumentar nos últimos anos, conforme também é referido neste preâmbulo e conforme também já indicou o Sr. Deputado Félix Rodrigues. Normalmente, quem recorre a este serviço tem a ver com pedidos de socorro, nomeadamente em caso de avaria no mar. Houve, de facto, uma interrupção no financiamento daquela estação por razões que são públicas, mas é preciso não esquecer que aquele equipamento foi adquirido com financiamento público, nomeadamente com recursos a fundos comunitários. Também é preciso também referir que, relativamente a esta interrupção do financiamento àquela instituição, o Governo Regional não tem qualquer responsabilidade. No entanto, os utilizadores do mar necessitam de manter ativo este serviço para operações de socorro e salvamento, para comunicações e a última análise em caso de catástrofes naturais e também o apoio à fiscalização. Este projeto de resolução vai de encontro ao Governo Regional, já manifestado noutras situações, de participar no financiamento da Estação Costeira. De certeza que serão encontradas soluções para pôr em prática esta recomendação. Informo a Câmara que, desta maneira, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente, do PS, vai votar favoravelmente. Senhora, Sr. Deputado Artur Lima, não se preocupe. Sr. Deputado Artur Lima, não se preocupe, porque isso não é coisa que pegue. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Garcia tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo. Apesar da nossa interceptação já ter sido anunciada pelo Sr. Deputado Jé Ávila e efetivamente vamos votar favoravelmente, mas eu mesmo assim queria também dar em nome do PSD duas ou três notas que nos parecem importantes sobre a Estação Costeira. Em primeiro lugar, dizer que o PSD dá enorme importância às questões da segurança em qualquer atividade, especialmente nas pescas e nas atividades do mar, esse cuidado com a segurança e esse valor da segurança é um aspecto que deve merecer uma atenção e um cuidado acrescido. Uma segunda nota para reconhecer que neste aspecto, o aspecto da segurança do mar, nós temos efetivamente ainda um caminho longo a percorrer, porque as debilidades, e como aqui já algumas já foram descritas, são muitas. A terceira nota para reconhecer a importância da estação costeira da Porto Abrigo em assegurar esta segurança no mar, nas pescas, mas não só, também em outras atividades realizadas no mar, como a náutica de recreio e provas desportivas. Conclui-se assim e facilmente que esta estação costeira, e apesar das dificuldades, tem feito um trabalho verdadeiramente digno de registro na ajuda aos homens do mar, ajudando a salvar e a proteger vidas humanas e a prevenir outros acidentes. E, portanto, face a essa importância, de duas uma: ou o Governo Regional tem alternativas para prestar este serviço e deixa a estação costeira continuar este rumo que vai lançar e vai levar ao seu desaparecimento, ou, por outro lado, o Governo Regional não tem alternativas e age em conformidade, apoiando o funcionamento desta estação, pois ela presta um serviço verdadeiramente insubstituível na segurança e na salvaguarda de vidas humanas. E poderia ser também um problema relativamente ao enquadramento desta preocupação com o reforço da segurança do mar no financiamento relativamente a fundos comunitários, mas esta preocupação e este reforço também com a segurança do mar também está enquadrada no âmbito da nova reforma da Política Comum de Pescas, em que os apoios para a renovação e modernização das embarcações, que não aumentem a capacidade de pesca e o esforço de pesca, esses objetivos que vão no sentido de aumentar a segurança no mar e melhorar as condições de trabalho a bordo. E, portanto, creio que haverá apoios comunitários que podem ajudar a manter e a reforçar e a potenciar a utilização desta estação. E, portanto, ela é importante, presta um serviço insubstituível, há enquadramento em termos de apoios comunitários e agora é preciso que haja, efetivamente, disponibilidade do Governo para cooperar e para colaborar com esta entidade, para continuarmos a ter e até para reforçar este serviço. E pela posição que já foi anunciada do Partido Socialista, que vai votar favoravelmente este projeto de resolução, parece que há essa disponibilidade e, portanto, resta-nos concluir que ainda bem que assim é, a bem da segurança no mar e a bem da segurança de quem, de todos estes profissionais e todas estas atividades que se realizam no mar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu fiz uma pergunta ao Governo Regional, já começo a ficar com saudades do Sr. Deputado André Bradford, quando ocupava aquelas funções, que respondia sempre, era quase sempre ao lado, mas respondia sempre. E tinha essa preocupação de responder à oposição, não com dados muito objetivos, mas tinha essa preocupação em responder. Penso que quem tem estas funções agora é o Sr. Vice-Presidente, e o que eu lhe pergunto, eu peço desculpa, mas quer dizer, nós temos que aprofundar aqui no Parlamento dos Açores estas questões, quer dizer, há aqui uma recomendação. A recomendação é clara, diz assim, que o Governo Regional tome as medidas necessárias para assegurar o pagamento atempado da remuneração do operador. Diz a senhora deputada que isso não era feito, portanto que há muitos atrasos. E há aqui uma recomendação que o Partido Socialista vai votar a favor. Portanto, vai votar a favor que o Governo Regional tome as medidas para pagar atempadamente. E eu perguntei, é um problema, pergunto fazer perguntas, mas eu fiz uma pergunta, que é o que é que o Governo Regional vai fazer diferente para assegurar a concretização desta recomendação? É uma pergunta muito simples, mas que eu penso que é fundamental para que a Câmara seja devidamente informada. Porque senão, então, estamos aqui pura e simplesmente numa retórica oca e vazia em relação ao conteúdo. E eu quero ter uma resposta objetiva. O Governo Regional assume alguma responsabilidade em relação a esta matéria? Já vimos pelo que o Partido Socialista estava, disse que não. O Governo Regional assume que esta recomendação, o Partido Socialista é que disse, não tinha nenhuma responsabilidade em relação ao atraso. O que o Partido Socialista disse ao Sr. Deputado não foi o que o Partido Socialista disse. Não foi, que não culpe, que o Governo Regional não tinha nenhuma responsabilidade em relação a esta matéria. Vossa Excelência não disse isso. Pronto. E, portanto, em relação a este atraso, o Governo não assume nenhuma responsabilidade. Pronto. O que eu pergunto agora é o que é que o Governo Regional vai fazer para assegurar que este pagamento é feito de forma atempada, mesmo reconhecendo que não tinha essa responsabilidade, mas passa a ter a responsabilidade de evitar que existam novos atrasos e, portanto, irá introduzir um qualquer mecanismo. É isto que eu pergunto. O que é que vai ser feito do ponto de vista objetivo? É esta a resposta que eu quero.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tenho...
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo.
É só uma membro desta vez.
Como?
É só uma membro.
Não vamos discutir se é o masculino ou se é o feminino, está bem? Aqui é só o deputado Zoraida Soares, poderá explicar melhor a questão de género. Sr. Deputado Paulo Estevam, Sr. Deputado, se me permite, faz aqui, tenta criar aqui uma confusão numa matéria que é claríssima. E a proposta de recomendação do Bloco de Esquerda também é claríssima. O Sr. Deputado tenta dizer que o Governo não paga atempadamente é da responsabilidade do Governo. Não é. Não, então pronto. Não é da responsabilidade. Vamos ser muito claros e com uma forma, como a pergunta está colocada ou como a recomendação está feita, é corretíssima. Que o Governo Regional toma as medidas necessárias para assegurar a continuação do serviço de utilidade pública desta estação costeira. Primeira questão, o Governo concorda? Concorda, sim, senhor. Segundo, bem como o pagamento atempado da remuneração do operador desta estação. Passar a assegurar essa responsabilidade. O Governo está disponível para passar a assegurar esta responsabilidade? Sim, está. É isto que está em causa e de forma muito clara e muito concreta. Primeiro, isto, e como muito bem disse o Sr. Deputado José Ávila, isto não era responsabilidade. Isto é uma matéria que não era responsabilidade do Governo. E o que está, nem é neste momento. E o que está a senhora deputada do Bloco de Esquerda a propor é que passe o Governo a assumir esta responsabilidade e, consequentemente, sendo o Governo que passa a assumir esta responsabilidade, consegue assegurar o pagamento atempado deste funcionário que, neste momento, não recebe atempadamente, não por responsabilidade do Governo, porque o Governo não tem responsabilidade sobre esta matéria, mas o Governo, ao passar a assumir a responsabilidade sobre esta matéria, assegura este pagamento atempado. É claro, claro como água esta resolução e, consequentemente, tem o total concordância do Governo dos Açores e o compromisso que o Governo, dada a importância deste serviço, passará a assumir esta responsabilidade, passará a assumir esta competência e passará, consequentemente, por essa via, a assegurar também a estabilidade de mais uma família nos Açores.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevam, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, eu aqui não fiz nenhuma afirmação. Aliás, o que eu disse, e o senhor deputado confirmou, foi que o Governo não assumia nenhuma responsabilidade nesta matéria. Até pedi a confirmação. Eu não disse que o Governo tinha. Eu disse que o Partido Socialista tinha dito que o Governo não tinha nenhuma responsabilidade. E eu não questionei isso. Agora, senhor Vice-Presidente, é que o problema é o seguinte. É que, em democracia, nós temos que fazer perguntas. E o senhor Vice-Presidente mostrou-se muito perturbado por eu ter feito uma pergunta. Eu não fiz nenhuma afirmação. Eu perguntei-lhe que mecanismo é que o Governo iria adotar em relação a esta questão. Até como se sabe, isto é uma urgência, não foi debatido em comissão, eu não tinha essa informação e eu fiz-lhe a pergunta. Mas parece que é crime neste Parlamento fazer perguntas. E o senhor E o senhor vice-presidente também problematizou o facto de se fazer uma pergunta que se faz uma pergunta com má fé. Não, eu tenho toda a boa fé nesta pergunta. Toda a boa fé. Eu só quero ser informado e não lhe quero criar dificuldades adicionais. Aliás, a minha prática é no sentido de obter informação e de ter informação para tomar uma decisão justa e objetiva. E, portanto, não tinha esta pergunta. Não tinha nenhum propósito de perturbar Vossa Excelência, embora Vossa Excelência tenha demonstrado que fica perturbado com as perguntas que são feitas pelos grupos parlamentares. Em relação ao conteúdo da sua resposta, fiquei esclarecido, mas não estava, nem esta Câmara estava. E, portanto, ficou registado o que é que o Governo pretende fazer e devo-lhe dizer que estou de acordo. Portanto, como vê, em relação a esta matéria, era apenas uma pergunta, não tinha segundas intenções, a não ser obter a informação necessária para esta Câmara e para quem nos está a ouvir, Sr. Vice-Presidente. Nós, a oposição, uma coisa que nunca podemos deixar de fazer é fazer perguntas. Muito obrigado pela resposta, Sr. Vice-Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.